Oxi, tu veio, foi? Que massa! Esse é o podcast Forró Nordeste. Aqui você encontra curiosidades, informações, entrevistas, bate-papos e muito mais sobre forró e a nossa região. Obrigada pela escolha.
Fala galera, tá começando agora mais um episódio do podcast Forró Nordeste e é mais um daquele jeito, né? É o primeiro do ano, a gente tá em outubro e tá lançando o primeiro episódio do ano do podcast. Mas é assim mesmo, o importante é que a gente tá gravando, tudo certo. E o tema de hoje, como vocês escolheram lá no canal da Forró Nordeste no Instagram, vai ser os metais no forró. Antes de começar a falar, quem não segue a gente, segue lá Forró Nordeste 1 no Instagram e podcast Forró Nordeste. E para começar a falar sobre os metais no forró, a gente precisa voltar um pouco no tempo, um pouco não, né? Muito no tempo, uns 40, 50 anos no tempo, para falar sobre Jorge de Altinho e o pioneirismo dele nos metais, em colocar os metais no forró. Ele não colocou os metais no forró só por uma questão de estética, por achar que era bonito o som dos metais, por achar que combinava pela harmonia. Na verdade, os metais no forró foram uma necessidade que ele sentiu na época. Ele participou de um podcast nosso há um tempo atrás, e ele chegou a falar que naquela época dele, o forró tocava mais nos horários de 4 a 6 da manhã, porque se entendia que era o horário que o pessoal estava na roça e gostava de forró, enfim. E aí ele queria, pô, quero tocar no horário nobre, eu não quero ficar tocando só nesses horários. Eu quero que minha música seja escutada por mais gente, eu quero ter essa visibilidade que ele não tinha. E aí ele colocou os metais no forró. Fez um grande sucesso. E ele também explica que, na verdade, ele foi o primeiro a ousar um pouco mais nessa questão. Mas não foi o primeiro a usar instrumentos de sopro ou outros diferentes no forró. Ele disse que o próprio Luiz Gonzaga já chegou a usar, numa música que é muito boa, inclusive. Eu vou colocar a música no final do episódio. Mas eu peguei um trechinho do que ele falou pra gente, recortei e vou colocar aqui nesse episódio agora, para vocês terem uma ideia do que ele falou. E de como era a sensação dele na época, do porquê colocar os metais. Então, escutem aí agora.
A ideia dos metais surgiu com a necessidade de tocar nas rádios a música nordestina em horário mais nobre. Naquela época só se tocava de 4 às 6 da manhã, talvez por ser associada ao homem do campo. Eu, por ser um dos fundadores de uma banda de baile e fã da metaleira de Tim Maia, além da filarmônica que toca atrás da procissão, e tendo o frevo também como referência, resolvi colocar os metais no forró. Mas outros experimentos já tinham sido feitos. O Jackson do Pandeiro já tinha gravado com clarinete e até Luiz Gonzaga e Dominguinhos já usavam sanfona elétrica, guitarra, baixo, bateria. E tio Luiz, como eu chamava ele, chegou a gravar um xote com pistão. O título é Indiferente. Quem quiser conferir está na internet. Já eu fui mais ousado. Coloquei o trombone, o sax, o pistão no meu trabalho e em 1983 dei uma encorpada na estrutura da música. Como tudo novo chama atenção, eu fui muito criticado por quem produzia e apresentava os programas tradicionais, alegando que eu tinha modernizado o forró. Mas eu insisti porque eu sabia o que estava fazendo. Eu mantive a base com os instrumentos tradicionais, a sanfona, o triângulo, a zabumba, se não em todas as músicas, mas estava na maioria. E as músicas fizeram sucesso. Tocava em horário nobre e eu me apresentei praticamente em todos os programas de TV em rede nacional.
Ah, e se vocês ouvirem alguma coisa aqui por trás, um som, pessoas falando, enfim, eu tô gravando no improviso como sempre. É feriado, né? Todo mundo em casa, então tá. O povo tá conversando, tem criança gritando, mas bora seguir aqui. Bom, e aí a gente segue falando sobre os anos seguintes ao que aconteceu com Jorge Altinho. Ele foi muito criticado, ele foi taxado como um cara que tava mudando o forró. Que estava alterando o forró, modernizando demais, tirando a essência do forró, que não é verdade, né? Ele só modernizou, como tudo na música ou em qualquer área, tudo se moderniza, tudo muda um pouco, é só não perder a essência. Anos se passaram, a próxima revolução, entre aspas, que aconteceu no forró foi com a Mastruz com Leite, que também incluiu muita coisa nova, uma banda cheia de instrumentos, guitarra elétrica, enfim. E obviamente manteve os metais na banda. E os metais seguiram assim normalmente. Anos 90, 2000, a maioria das bandas tinha os metais, mas também tinham bandas que não tinham. Bandas de forró de vaquejada, bandas que eram um pouco mais simples ou que simplesmente não usavam os metais, e isso aí nunca foi problema. Até porque o forró nasceu sem metais, então por que seria problema, né? O problema de verdade, a polêmica, aconteceu nos últimos anos. Quando o piseiro voltou reformulado, né? A pisadinha de antigamente voltou como piseiro. E aí nem foi um problema de, pô, os caras do piseiro não estão usando metais. Não, porque ninguém achava ruim que João Gomes não usasse metais. Ninguém achava ruim que Barões da Pisadinha não usasse metais. Ou ninguém achava ruim que Vitor Fernandes não tivesse metais. Hoje ele tem sax, né? Mas ninguém achava ruim. O problema foi quando as mudanças começaram a acontecer em bandas que tradicionalmente tinham metais. O maior choque inicial aconteceu quando a Aviões de Forró simplesmente falou: não vai ter mais metais agora, e pronto. Essa foi a mudança que Xande fez com DJ Ives, ainda, que é um tecladista, era produtor dele. E ele tirou os metais da Aviões de Forró, de Xande Avião no caso, e enxugou um pouco a banda. Na época eles defendiam muito, falando: não, mas o forró tradicional é sem metais. O que é uma coisa que eu acho que na época foi meio contraditória, porque a banda se fez por 2 décadas com os metais na banda, e de repente fala: não, porque o tradicional, o forró mesmo, não tem metais. Mas eu achei uma péssima justificativa. Na época fez muito sucesso, claro, deu certo, movimentou, ganhou um público novo também, mas aquele público fiel da Aviões não gostou muito, até hoje eles não gostam. E aí seguiu a polêmica. Depois da Aviões, várias bandas começaram a tirar os metais. Os metais foram ficando cada vez mais escassos no forró. E aí tem dois pontos que são bons destacar. Teve gente que nesse período continuou com os metais, seja bandas menores ou maiores, mas foram uma minoria. Foi um movimento bem coletivo mesmo. Um mudou, virou tendência, todos mudaram. O que eu acho que foi bem prejudicial e acabou tornando o forró um pouco mais genérico. Porque as bandas estavam iguais, era a mesma batida, o mesmo estilo. E aí, de novo, eu não acho que o piseiro é obrigado a usar metais, ou o piseiro tem que usar metais. Porque o piseiro tem a sua característica própria, que são os teclados, que é aquele som do teclado. E ok, beleza. Mesmo assim, alguns artistas começaram a usar os metais de volta, né? Mas, como eu falei, virou um movimento geral de todos pararem de usar os metais e novos artistas que iam surgindo começar sem os metais já. Então, meio que os metais virou uma exceção no meio do forró. Aquilo que antigamente era a regra, virou exceção. E o engraçado também é porque quando o Jorge Altinho colocou os metais, quando o Mastruz surgiu com os metais também, com tudo, todo mundo criticou, falando que não era forró. Aí agora que os metais saíram, o pessoal começou a falar: não, mas sem metais não é forró. Ou seja, só para exemplificar que a reclamação sempre vai existir. Você colocando, vão reclamar, você tirando, vão reclamar. Isso aí é o de menos. A reclamação geral, ela é algo natural mesmo. Vai acontecer de todo jeito. Mas voltando, o segundo ponto que eu ia falar, que foi importante nesse movimento de colocar e tirar metais, foi quando Mari Fernandes, ela colocou os metais nos CDs dela. Não era no show, era nos CDs. E aí todo mundo pensou: pô, a primeira pessoa do piseiro a fazer um CD com os metais mesmo. Tipo, ela botou a música no, com os metais no CD. E aí virou de novo a chave. O pessoal olhou: e peraí, pô, isso tá legal. O pessoal começou a elogiar, o pessoal gostou. E aí foi surgindo o um movimento de algumas bandas começarem a colocar. Tem bandas, por exemplo, como João Gomes e Vitor Fernandes, que eles colocaram um sax. Cada um botou um sax na banda. E por enquanto já supre. E inclusive se não tivesse também não tinha problema, porque não é uma coisa necessária no piseiro. Mas encaixou muito. João tem muitas músicas com solo de sax, Vitor também, Vitor mais ainda, na verdade. Até porque Vitor também tem um pé no Arrocha, né? E o Arrocha tem muito disso. Mas Mari, por exemplo, começou a gravar CDs inteiros com metais, DVD com metais, com os músicos gravando no estúdio mesmo. Outro que também tinha tirado os metais, mas voltou, foi Raíssa Saia Rodada, que a Saia Rodada também tem um histórico muito grande com os metais. E o próprio Xand Avião, que tirou os metais há uns anos. Agora ele já começa a se aproximar um pouco de metais. Ele vai colocando no VS ali no teclado, ele vai fazendo, lançando algumas músicas com os metais, mas só com os metais do VS, não do, de músicos mesmo. E eu acho que isso aí já é uma aproximação. Eu não sei se ele vai voltar com os metais, não sei como é que vai ser, mas ele começa a mostrar que tá, talvez os metais voltem para a banda e o mercado inteiro do forró começa a mostrar que tipo vamos voltar ao que era com os metais aqui. Então eu acho que vai ficar uma parte sem metais mesmo, o pessoal que viu que não quer, ou então quer mais barato, porque realmente é mais barato, e para algumas pessoas preferem economizar nesse ponto com músicos. E outras vão ver que, pô, faz falta, o público gosta, tem uma dinâmica na banda muito boa, então vamos colocar de volta. Por exemplo, Iguinho e Luninha. É uma dupla que se você olhar, não precisa de metais. Eles já fazem sucesso sem os metais. Pô, tá massa, voz de vaquejada, aquele forrozão com a sanfona, tudo. Mas colocaram os metais. Muita gente no começo estranhou. Mas hoje eu acho que Iguinho e Luninha sem metais já perde muito. A gente já se acostumou, já virou uma coisa marcante na banda. Pro lado deles, deu muito certo. Eles fizeram o caminho inverso, né? Eles começaram sem metais e foram pros metais depois. Outro que também lançou música com metais, também no VS, foi Natan. E, pô, o pessoal gostou também. Então eu acho que é muito do. Pô, eu não gosto muito do negócio de todo mundo fazer uma mesma coisa que o mercado tá pedindo. Quando o Safadão virou carreira solo, todo o mercado do forró virou carreira solo. Quando o Xand Avião tirou os metais e tirou os backing vocals, todo mundo tirou os metais, todo mundo tirou os backing vocals. Quando acabou os balés do forró, todo mundo foi tirando os balés. É uma coisa que. É aquele negócio de efeito manada, né? Uma pessoa faz uma coisa, todo mundo faz o resto, e o público acaba, mesmo reclamando, acaba se acostumando e começa a não ligar muito. Só quem liga são aqueles que ainda falam um pouco assim, mas o público em geral acaba não se importando. E eu acho que é importante a gente falar o que a gente quer, o que a gente não quer, mas também sem exageros. Como eu falei, não é porque não tem metais que não é forró, até porque o forró começou sem metais. E não é porque tem os metais que vai ficar pior, porque não tem vai ficar melhor, enfim, isso não faz diferença. Tem que analisar caso a caso. Pô, Xand Avião tem um histórico com metais, pô. É uma coisa que faz parte da banda, faz a diferença na banda dele. E ele perdeu muito da característica dele sem os metais. Assim como a Saia Rodada, quando ficou sem metais, pô, perdeu uma característica enorme. Em outros casos, não precisa. Eu não acho que precisa de um trio de metais na banda de Tarcísio do Acordeão, por exemplo. Eu acho que não faz o estilo dele, pelo menos não agora. Talvez no futuro queiram colocar e fique bom. Mas eu não acho que faz o estilo dele colocar uns metais na banda. Eu acho que do jeito que ele tá, com a sanfona forte, com tudo, tá massa. E no caso de outros, pô, bota os metais que fica muito massa. Saia Rodada é outra coisa com metais. Eu acho que Xande é outra coisa com metais. Safadão é outra coisa com metais. Então é caso a caso. Eu acho que o pessoal às vezes faz muita polêmica por pouca coisa. Eu nem acho que só é forró com metais. Eu também não acho que só é forró sem metais, só o tradicional. Eu acho que existe um meio termo e a gente tem que ter um equilíbrio. Só isso. Enfim, sobre os metais, o que eu acho é isso que eu falei. Eu não acho que é problema você ter ou não ter metais. Isso aí vai de cada um e depende do estilo de cada banda. O que eu não acho, o que eu acho, na verdade, é que a gente não pode perder a essência para seguir uma tendência do mercado. Seja tirar ou colocar os metais. Eu nem acho que, sei lá, Tarcísio do Acordeão tem que botar metais amanhã porque vai virar uma nova tendência de volta dos metais. Mas também não achava que Xande tinha que tirar os metais porque era uma tendência ou uma ousadia ou uma arriscada. Enfim, nem achava que todo mundo tinha que seguir Xande. E, enfim, Eu acho que cada um tem que pensar no seu lado. Pô, o que é minha banda? O que a minha banda representa? O que é que ela fez na história? O que é que o povo escuta? Pô, é aquela banda. Eu acho que o pessoal tem que seguir isso. Pô, pensar um pouco no seu público. Pensar no que o público gosta. Ou não só no, pô, vou atrair um público novo, mas vou esquecer do meu público agora. Então, é mais ou menos isso. Eu vou deixar agora no final aqui do episódio alguns trechos de introduções de metais. E também vou colocar aquela de Luiz Gonzaga, que não é um instrumento de metal, mas é instrumento de sopro também. Eu vou colocar uma de Luiz Gonzaga, vou colocar Xand de Avião aqui, Avião de Forró, e vou colocar Guinolinha porque eu citei eles. Então, escutem aí agora. Sobre outros episódios, eu já tenho umas coisas em mente aqui, e eu devo lançar um, quando, gravar um quando lançarem o um novo CD de Gabriel Diniz, que vai ter auxílio de inteligência artificial. Pra gravar o CD, colocar a voz dele. Que é uma coisa que o pessoal tava comentando. Uns estavam reclamando, outros estavam elogiando. E eu vou esperar sair o CD pra escutar. E aí fazer uma gravação aqui. E é isso. Eu acho que também vou voltar com as notícias todo mês aqui, um episódio de notícias. E bora lá, né? É isso aí. Escutem agora os áudios aí, os solos de metais. E até a próxima. Valeu!
Essa aqui faz o gordo de cair. Bora, Thiago. Dá um beijo na boca agora, agora, agora. Eita, vai, vai. Pensando bem, bem mandada, né?